história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970, 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Guilherme Heisen.
Clube Guarani Barderby larga em vantagem na final do campeonato de bocha no interior de Marechal Rondon. Ancelotti revela que lista da seleção para a Copa está bastante completa. Série A do Campeonato Brasileiro terá 4 jogos nesta quarta-feira.
Maico Bicker.
Secretaria de Agricultura reforça a importância da devolução das notas de produtor rural. Feira de usados da BEC será neste sábado a partir das 7 da manhã. Inscrições para PSS para estágio em direito estão abertas na Prefeitura Rondonense. Produtores rurais terão palestra no dia 2 sobre a nota fiscal eletrônica.
César Heck.
Prefeitura Rondonense decreta ponto facultativo na próxima sexta-feira.
Carla Escher.
Após protestos, governo confirma 10 novas terras indígenas pelo país, inclusive aqui no Paraná.
Claudinei Domingues.
Câmara dos Deputados aprova substitutivo do projeto de lei antifacção.
Antônio dos Santos.
Redução do IPVA impulsiona alta de 52% nos emplacamentos aqui no estado.
Gladson Pacheco.
Sancionada a lei que amplia a conectividade na zona rural do Paraná. IDR divulga vencedores do torneio de silagem na área de ação de Marechal Cândido Rondon.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Mercedes reforça a frota com nova escavadeira hidráulica. Nova Santa Rosa divulga edital de concurso público com salários de até R$ 9.100. Ciclista de 73 anos morre após acidente de trânsito em Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, hoje, 19 de novembro de 2025. Começando a edição, Adriel Barcelo e as previsões da meteorologia.
Regis Guerreiro, muito boa tarde para você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Todo mundo em clima. Hoje é aquela brincadeira, né, que nós teremos duas sextas-feiras. Hoje, sexta-feira, porque amanhã é feriado, e depois nós temos sexta-feira de novo. E aí seguimos nossa vida normal. Quanto feriado, e nós aqui na Rádio Difusora, trabalhando, inclusive de aniversário hoje, né? Aniversário Rádio Difusora AM e FM, comemorando essa data tão importante para nós, com vocês, que nos acompanham todos os dias, nos permitem, através das ondas do rádio, hoje também, né, através da internet, estar com vocês levando música, informação, entretenimento e, no meu caso, levando também a previsão do tempo. Vamos lá? Previsão do tempo, segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, mostrando o céu claro, e assim está, um céu lindo em Marechal Cândido Rondon. A temperatura hoje pode chegar em 27 graus, nós já estamos com 25 graus agora, sendo registrado pelos termômetros da Rádio Difusora. 14 graus a mínima, umidade relativa do ar 51%, para hoje então sem probabilidade de pancadas de chuva, e segue assim até sábado, tá? Para amanhã, quinta-feira, máxima de 28, mínima de 17 graus, também de céu claro. Na sexta-feira, segue céu claro com a máxima de 30 e a mínima de 19 graus. Sábado, céu claro, máxima de 31, mínima de 19 graus e o gráfico do CIMEPAR mostrando céu parcialmente nublado no domingo, podendo ocorrer pancadas de chuva. Mas isso eu conto para vocês na sexta-feira. Previsão do tempo aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. Segue com você, Regis Guerreiro.
Um homem de 58 anos caiu do telhado de um galpão na linha Navegantes, interior de Santa Helena, na tarde de ontem, terça-feira. Uma ambulância do SAMU foi acionada e um helicóptero foi deslocado para auxiliar no socorro, porém, nada pôde ser feito. A vítima teve uma parada cardiorrespiratória que, mesmo com os esforços das equipes do SAMU, não foi possível reverter. De acordo com moradores locais, o homem andava sobre o telhado de um barracão. As telhas quebraram e, em razão disso, ele sofreu violenta queda. Foi identificado como Gerson Bonissoni Viganó, de 37 anos, o motorista que morreu na madrugada de hoje, quarta-feira, após colidir uma caminhonete em uma estrutura no bairro Brasília, em Cascavel. Ele chegou a receber atendimento no local, porém não resistiu. A identificação oficial foi confirmada pelo Instituto Médico Legal, responsável pelos procedimentos formais. A Polícia Científica e a Polícia Civil analisam se um mal súbito pode ter provocado o acidente. O acidente aconteceu na rua Jacarezinho, no bairro Brasília, e envolveu uma caminhonete S10 quando Gerson Viganó sofreu um mal súbito. Subiu no meio-fio, atingiu um poste antes de colidir contra o muro de uma residência. Essa informação foi confirmada por uma mulher que estava com ele no veículo, a qual não resultou com ferimentos. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, terça-feira, a sexta versão do substitutivo do projeto de lei antifacção. Como foi a votação, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A proposta obteve 370 votos favoráveis e 110 contrários, com 3 abstenções. O plenário ainda analisará destaques e depois o texto seguirá para o Senado. Guilherme Derritz se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo no governo de Tarcísio de Freitas, apenas para relatar o projeto enviado originalmente pelo Poder Executivo. A escolha parlamentar gerou atritos com o governo. O deputado paulista foi acusado, inclusive, de retirar atribuições da PF no combate ao crime organizado ao submeter investigações da instituição e a um pedido formal do governador. Oposicionistas, em especial, ainda tentaram emplacar no projeto a equiparação de facções ao crime de terrorismo. 2 governadores, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Cláudio Castro, do Rio, estiveram na Câmara nesta terça-feira para exercer pressão. Para o relator Guilherme Derritz, o novo marco é necessário porque a atual legislação brasileira não dá conta da estrutura das facções criminosas no país.
As leis atuais, criadas para enfrentar crimes individuais, não estruturas empresariais criminosas, tornaram-se insuficientes. É preciso modernizar o ordenamento, endurecer as penas, eliminar brechas processuais, criar instrumentos patrimoniais eficazes, assegurar o isolamento absoluto das lideranças criminosas e, principalmente, garantir que as penas sejam efetivamente cumpridas.
O projeto aumenta apenas para crimes ligados a organizações criminosas ultraviolentas, prevê penas mais duras para líderes de facções e determina que chefes desses grupos cumpram penas em presídios federais de segurança máxima. Também autoriza o confisco de bens, autoriza o bloqueio de patrimônios já na fase de inquérito e cria tipos penais específicos para ataques com explosivos, domínio territorial e uso de armas pesadas, mesmo com recurso do relator em pontos sensíveis, como a retirada de qualquer mudança na lei antiterrorismo e prevenção da competência da Polícia Federal. O governo do presidente Lula manteve críticas ao texto. Parlamentares da base reclamam principalmente da divisão dos bens apreendidos entre fundos estaduais e Fundo Nacional de Segurança Pública. O líder do PT, Lindenberg Farias, afirmou que a discussão do projeto foi politizada desde a escolha do relator. A oposição, por outro lado, relatou até o fim incluir no texto a equiparação entre facções criminosas e o terrorismo. Porém, o presidente da Câmara barrou a votação desse destaque. Líderes do PL e de partidos do Centrão comemoraram a aprovação, afirmando que o Congresso deu uma resposta dura ao crime organizado.
Ao encerrar a sessão, o presidente da Câmara, Hugo Mota, saiu em defesa do relator, afirmando que a casa cumpriu o papel de negociar e aprovar um texto mais rígido contra o crime organizado.
Uma mulher foi presa na noite de ontem, terça-feira, pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Uma equipe da PM foi acionada por volta de 20 horas e 30 minutos para atender uma ocorrência de lesão corporal. No local, o solicitante relatou que sua ex-namorada não aceita o fim do relacionamento, invadiu a residência e o agrediu com um pavere. Além disso, ameaçou ele, sua esposa e filhos de morte. De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava lesões na face. Como a autora ainda se encontrava na residência completamente descontrolada, recebeu voz de prisão. Na bolsa da mulher foram encontradas duas porções de maconha em um saco plástico. As partes foram conduzidas até a delegacia da Polícia Civil para os demais procedimentos. Capotamento de um veículo foi registrado hoje pela manhã na PRC 467, na curva da Coreçu, no trecho entre Marechal Cândido Rondon e Vila Curvado. Envolveu um Volkswagen Up com placas de Cascavel. O condutor disse que se dirigia a Porto Mendes para prestação de serviços e, na curva, ele perdeu o controle da direção. O veículo saiu para o acostamento e, desgovernado, atravessou a rodovia e capotou, parando com as rodas para cima. Apesar dos danos materiais, o motorista não resultou com ferimentos. Outro acidente com vítima fatal foi registrado no início da noite de ontem, a rua Paraná, cruzamento com a Travessa Estrela, em Marechal Cândido Rondon. A colisão envolveu um utilitário Fiat Strada e uma bicicleta conduzida por um idoso de 73 anos. Com o impacto da colisão, o ciclista sofreu queda e ferimentos graves. Recebeu atendimento no local por uma equipe do SAMU. Foi encaminhado para a UPA Marechal, onde, apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e foi a óbito. A Polícia Militar registrou a ocorrência e realizou os levantamentos de praxe. O Instituto Médico Legal de Toledo foi acionado para recolher o corpo, que permanece sem identificação oficial, pelo menos até o presente momento. Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,38%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,338. O dólar para venda, R$ 5,339.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos, Carla Escher e Guilherme Reisen trazem as seguintes notícias.
Redução do IPVA impulsiona a alta de 52% nos emplacamentos aqui no estado.
Após protestos, governo confirma 10 novas terras indígenas pelo país, inclusive aqui no Paraná.
Clube Guarani Bar do Erdi larga em vantagem na final do Campeonato de Bocha no interior de Marechal Rondon. Ancelotti revela que lista da seleção para a Copa está bastante completa. Série A do Campeonato Brasileiro terá 4 jogos nesta quarta-feira.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. A Prefeitura de Nova Santa Rosa publicou no final da tarde de ontem, no Diário Oficial do Município, o edital do concurso público de seleção de pessoal, que contempla vagas para diversos níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.588 a R$ 9.197. As inscrições estarão abertas de 26 de novembro a 26 de dezembro deste ano, exclusivamente pelo site do Instituto Unicampo. A prova objetiva está marcada para o dia 25 de janeiro do ano que vem, aplicada em Nova Santa Rosa, conforme cronograma oficial. O concurso oferece vagas imediatas e formação de cadastro reserva nas áreas de saúde, educação, administração, engenharia, serviços e operações, sendo que variam conforme o cargo e a carga horária. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para nível fundamental, R$ 80,00 para nível médio e R$ 100,00 para nível superior, com possibilidade de isenção conforme critérios previstos também no edital. A propósito, o edital completo está disponível no site do Instituto Unicampo e também no Diário Oficial da Prefeitura de Nova Santa Rosa. O número de emplacamentos de veículos no Paraná continua crescendo após o anúncio de redução de 45% na alíquota do IPVA apresentada em agosto pelo governo do estado. Quantos emplacamentos foram feitos em outubro? Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Regis, apenas em outubro deste ano foram registrados 46.520 novos emplacamentos, um aumento de 52% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando houve 30.584 registros. O impacto da redução na alíquota se reflete diretamente no comportamento das famílias e no ritmo de emplacamentos em diversas regiões. Curitiba dobrou os registros, saltando de 13.407 em outubro de 2024 para 27.693 no mesmo mês deste ano, um avanço de 106%. Já em Ponta Grossa, o crescimento foi de aproximadamente 10%, passando de 659 para 726. Londrina teve alta de cerca de 11%, com aumento de 1.426 para 1.578 emplacamentos no período. Cascavel apresentou expansão de 34%, indo de 706 para 944. Já em Foz do Iguaçu, o avanço foi cerca de 6%, com cerca de 544 emplacamentos no ano passado e 577 neste ano. Como previsto pelo governo do Paraná, a redução da alíquota também tem efeito com que muitos proprietários que registraram os veículos em estados com taxas menores voltassem a emplacar aqui no Paraná. O número de transferências vindas de fora cresceu de 20.923 em outubro do ano passado para 26.066 em outubro deste ano, um aumento superior a 24%. O diretor-presidente do Detran, Santinho Roveda, destaca que esse retorno fortalece toda a base de arrecadação.
Mais uma vez o Paraná sai na frente e serve de modelo para o Brasil. Nós já recebemos o impacto da redução do IPVA no número de emplacamentos, o que quer dizer que aquela família que estava adiando a compra do carro por uma questão de planejamento financeiro, agora já tem um incentivo que faltava. Aquele trabalhador que quer trocar um modelo mais novo do seu carro para trabalhar em um aplicativo ou fazer uma renda extra, muitas vezes estudantes universitários também, seja por lazer ou por dinheiro, agora pagar quase metade do que pagava até esse ano. Com condições de parcelamento, tudo online, ficou muito mais fácil para todo mundo.
Após protestos, o governo federal confirma 10 novas terras indígenas pelo país. Oposição e líderes do agronegócio reagem, porém, a decisão está mantida. Inclusive, áreas serão demarcadas aqui no Paraná. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis. De fato, o governo federal anunciou durante a COP30 em Belém do Pará a assinatura de 10 novas portarias declaratórias para avançar na demarcação de terras indígenas no Brasil. As medidas foram divulgadas após a invasão do evento e protestos indígenas, que ganharam repercussão internacional. No total, são 285 mil novos hectares. As portarias assinadas pelo Ministério da Justiça reconhecem oficialmente os limites de novos territórios indígenas, etapa essencial antes da homologação final pelo presidente da República. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reafirmou o compromisso do Brasil de proteger 63 milhões de hectares em terras indígenas e territórios quilombolas até 2030. Segundo ela, os 59 milhões de hectares sob responsabilidade do Ministério dos Povos Indígenas incluem diferentes etapas do processo de regularização. As medidas adotadas pelo governo Lula provocaram forte reação de deputados da oposição, especialmente ligados ao agronegócio. Parlamentares afirmam que o Planalto está ampliando áreas demarcadas sem diálogo com estados, municípios e produtores rurais, criando insegurança jurídica e ameaça regiões consideradas altamente produtivas. As decisões envolvem áreas em Mato Grosso, Amazonas, Pará, Bahia, São Paulo e Paraná. Muitas delas, de acordo com representantes do setor, já ocupadas e responsáveis por parcela relevante da produção agropecuária. Aqui no Paraná, a demarcação da terra indígena Sambaqui será na região de Pontal do Paraná, no litoral do estado.
Agora o esporte. Aconteceu ontem a primeira rodada de decisões da Bocha no interior de Marechal Cândido Rondon. Guilherme Reisen traz detalhes. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Como não poderia ser diferente, antes de tudo, parabéns à Rádio Difusora por mais um ano de história. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso, agora servindo como colaborador da emissora. Bom, Guerreiro, como você disse ontem, primeira rodada decisiva do Campeonato de Bocha no interior de Marechal Cândido Rondon, que conta com o apoio do Sicredi. Aconteceu lá em Margarida, na preliminar, decisão de terceiro e quarto lugar, a equipe de Bom Jardim Jorge Supermercado largou em vantagem de 12-8 diante da equipe de Bom Jardim Automecânica Maripá. Na sequência, primeiro jogo da grande final. Clube Guarani Barder de Europa Bebida Chopp do Verde venceu por 12-8. Margarida, Cláudio, Egon, Quinho, Granja e Agro Bickel. Os confrontos de volta da Bocha no Marechal Cândido Rondon acontecem amanhã, quinta-feira, no Clube Guarani, a partir das 7h15 da noite.
E o técnico da seleção brasileira afirmou que tem um grupo encaminhado para a Copa, Guilherme, é isso?
Isso aconteceu após o empate em 1-1 com a Tunísia nesta terça-feira em Lille, na França. Convenhamos, empate com gosto amargo. Abre aspas para Ancelotti. Faltam alguns, a lista está bastante completa. Faltam dois amistosos, mais 6 meses de jogos em que tudo pode acontecer. Há um calendário muito exigente, risco de lesão é muito alto. Eu acho que a equipe, o ambiente, está no caminho correto para chegar no máximo nível na Copa do Mundo, disse o técnico da seleção brasileira. Ancelotti terá a última convocação antes da Copa do Mundo na data FIFA de março, quando o Brasil provavelmente disputará amistosos contra a França e Croácia. Por isso, os 3 primeiros meses do ano que vem serão fundamentais para o treinador definir as vagas restantes do elenco que tem em mente para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.
Ok, Guilherme, para fechar então, vamos com o Campeonato Brasileiro e os próximos confrontos.
Pelo Brasileirão, Guerreiro, ontem começou a 34ª rodada. Jogando no Engenhão, o Botafogo venceu o já rebaixado Sport por 3-2 de virada. Uma virada histórica da equipe botafoguense. Com isso, a gremiação carioca vai à quinta colocação com 55 pontos. Nesta quarta-feira serão 4 jogos. Às 7h30 da noite, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Vitória. Partida essa que será adiantada da 37ª penúltima rodada no Brasileirão. Por que a CBF adiantou esse jogo? Porque é justamente no final de semana em que o Palmeiras tem a decisão da Copa Libertadores América diante do Flamengo. Também hoje, porém, às 9h30 da noite, a bola rola para Fluminense e Flamengo no Maracanã. Mando do Flu. Às 9h30 também, Santos e Mirassol na Vila Belmiro, e na Arena em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Vasco da Gama. Amanhã, feriado nacional, nós teremos Bahia e Fortaleza, Juventude e Cruzeiro, Corinthians e São Paulo, Ceará e Internacional.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 122,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Na sequência do Frente Ampla, César Heck e Maico Bicker trazem as seguintes notícias.
Prefeitura Rondonense decreta ponto facultativo na próxima sexta-feira.
Secretaria de Agricultura reforça importância da devolução das notas de produtor rural. Feira de usados da BEC será neste sábado a partir das 7h. Inscrições para PSS para estágio em direito estão abertas na Prefeitura Rondonense. Produtores rurais terão palestra no dia 2 sobre a nota fiscal eletrônica.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. A Prefeitura de Marechal Rondon decreta ponto facultativo para a próxima sexta-feira. Quem traz detalhes é César Heck. Boa tarde, César.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É verdade, Regis. De fato, a Prefeitura de Marechal Rondon declarou ponto facultativo nas repartições públicas da administração direta no dia 21 de novembro de 2025, em razão das comemorações do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. As escolas municipais e centros municipais de educação infantil manterão normalmente o calendário escolar aprovado no início do ano letivo. Permanecerão em funcionamento apenas os serviços essenciais, como a UPA, o Hospital Municipal Dr. Cruzati, o Serviço de Atenção Domiciliar, a Casa Lar e a Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência, além do Conselho Tutelar, que organizará a escala própria de atendimento sob supervisão do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, o CMDCA. A farmácia básica terá atendimento no dia 21 de novembro, das 7h30 às 11h30. O ecoponto no Parque de Exposições manterá o funcionamento normal até no feriado, recebendo materiais como papel, papelão, plástico, vidro, madeira, entulhos de construção, ferros, sofás, eletrônicos, eletrodomésticos, galhos, folhas e grama. O espaço atende de segunda a sexta, das 7h30 ao meio-dia e das 13h30 às 19h, e aos sábados, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h.
Assunto agora no Frente Ampla de Notícias é para produtores rurais. Michael Bicker, a Secretaria de Agricultura de Marechal Cândido Rondon está intensificando o alerta sobre a importância da devolução da nota do produtor. Traz detalhes. Boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes. Então, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon emitiu comunicado oficial aos produtores rurais informando que está aberto o período para devolução das notas fiscais de produtor rural referentes ao exercício de agora, 2025. A medida é essencial para assegurar o registro correto das operações agropecuárias e, sobretudo, fortalecer a arrecadação municipal. De acordo com o secretário de Agricultura, Alex Luiz Kuhn, devem ser devolvidas somente as notas preenchidas manualmente, em formulário de papel. A nota fiscal de produtor eletrônica não precisa ser apresentada, pois os dados são automaticamente transmitidos à Receita Estadual. A entrega deve ser feita diretamente no setor de bloco do produtor rural na Secretaria da Agricultura, no Paço Municipal. Também é necessário apresentar cópias das notas fiscais das empresas destinatárias. A Secretaria Rondonense de Agricultura alerta que a não devolução de todas as notas dentro do prazo pode resultar no cancelamento do CADPRO, o cadastro do produtor rural. Com o cadastro suspenso, o produtor fica impedido de emitir novas notas fiscais, comercializar sua produção, receber benefícios fiscais enquanto perdurar a irregularidade. A nota fiscal de produtor rural é o documento que comprova e registra toda a circulação da produção agropecuária, garantindo segurança jurídica nas negociações, identificando a origem da produção e permitindo o acompanhamento fiscal de produtores e empresas compradoras. A devolução das notas possibilita que o município rondonense registre essas informações no sistema do produtor rural, dentro do prazo legal. Os dados são utilizados pela Receita Estadual na fiscalização das empresas que adquirem produtos agropecuários e na composição da cota parte do IBS e ICMS destinado ao município, por meio do IPM, o Índice de Participação dos Municípios, um dos principais critérios que definem quanto o município recebe do Estado. Em outras palavras, quando o produtor entrega suas notas corretamente, contribui de forma direta para o aumento da arrecadação municipal, permite mais investimentos em saúde, educação, infraestrutura e ações voltadas ao próprio setor agropecuário. O secretário rondonense de Agricultura, Alex Kuhn, reforça que a parceria com o produtor rural é fundamental para o fortalecimento da economia local. Conforme ele, a devolução das notas não é apenas uma obrigação fiscal, mas um ato de responsabilidade com o próprio desenvolvimento do município. Destacou ainda Alex que produtores com dúvidas podem procurar o setor do Bloco do Produtor Rural junto à Secretaria de Agricultura na Prefeitura de Marechal.
Inclusive, Michael Bicker, no início do próximo mês, teremos uma palestra para orientar os produtores rurais sobre a nota fiscal do produtor eletrônica, é isso?
É isso mesmo, será no dia 2 de dezembro, às 14 horas, na Casa Cultural do Parque de Exposições. Nesta semana, aconteceu uma reunião envolvendo o secretário de Agricultura, Alex Kuhn, o secretário de Fazenda, Carmelo Daronchi, e servidores públicos para alinhar detalhes da palestra voltada aos produtores rurais que ainda não aderiram à emissão da nota fiscal de produtor eletrônica. Dia 2 de dezembro, 14h, na Casa Cultural do Parque de Exposições. O encontro dessa semana teve como objetivo organizar a programação e fortalecer o diálogo entre o poder público, entidades e setor produtivo, garantindo que os agricultores tenham todas as informações necessárias para realizar a transição ao sistema eletrônico de forma segura e eficiente. A palestra integra as ações da administração municipal para modernizar os processos fiscais e para o apoio aos produtores rurais na adoção de novas ferramentas digitais.
Ok, vamos falar agora sobre ação social. A ABEC Marechal fará uma nova feira de usados. Quando vai acontecer, Maico?
Sábado agora, a partir das 7 horas da manhã. A tesoureira da ABEC, a Rosane Formilen, confirma então que neste sábado vai acontecer a tradicional feira de usados, um evento aguardado pela comunidade aqui de Marechal Cândido Rondon. Serão peças a partir de R$1 e a própria Rosane faz o convite.
Olá, ouvintes da Rádio Difusora. A ABEC tem a honra de convidá-los a participar da Feira de Usados, que acontecerá nesse sábado, dia 22. Teremos roupas, calçados, acessórios, brinquedos e utilidades domésticas, tudo a partir de R$1. Não percam essa oportunidade de economizar e levar para casa produtos selecionados com muito carinho para vocês. Como sempre, nossa feira acontecerá no Centro de Eventos da Congregação Luterana Cristo, na Rua Paraná, 1230. Aguardamos todos vocês. Sou Rosane von Millen, tesoureira e voluntária da ABEC, e também estarei lá para atendê-los. Um grande abraço a todos.
Para finalizar, Michael Bickel, a Prefeitura Rondonense também abriu mais um PSS. Para quais funções?
Abriu sim, e para estagiário de nível superior em Direito. Processo seletivo número 01.12 deste ano 2025, destinado a estudantes de graduação e pós-graduação em Direito. Os interessados em vagas de estágio remunerado, Regis, e formação de cadastro reserva. Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet até 30 de janeiro do ano que vem. As vagas são para estagiário de nível superior em Direito, exigindo que o candidato esteja cursando a partir do segundo ano. Também pode se inscrever estudantes de pós-graduação na área jurídica, desde que o curso seja precedido de graduação em Direito e pertença às áreas de Direito Público, Constitucional, Administrativo, Tributário, Trabalho e Processo do Trabalho ou Direito Civil e Processual Civil, entre outras que comprovem similaridade de conteúdo. A carga horária é de até 30 horas semanais, com bolsa de um salário mínimo vigente para estudantes de graduação e 1,25 salário mínimo para pós-graduandos, além de auxílio transporte correspondente a 10% do salário. Edital completo no site da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco traz as seguintes notícias.
Sancionada a lei que amplia a conectividade na zona rural do Paraná. IDR divulga vencedores do torneio de silagem na área de ação de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. A frota pesada da Prefeitura de Mercedes ganhou importante reforço nesta semana. Uma escavadeira hidráulica Pantaneira Case 158HP nova. Adquirida com recursos próprios, a máquina representa um investimento de R$ 769 mil e reforça o atendimento às demandas da agricultura e da infraestrutura rural de Mercedes. A entrega aconteceu em frente à prefeitura, com a presença do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários também. Na ocasião, o prefeito Laerton Weber anunciou ainda que, nos próximos dias, chegarão 3 caminhonetes caçamba e uma patrulha nova também. Veículos adquiridos com recursos viabilizados pelo deputado Hussein Bakri e também por Sandro Alex do governo do estado. O governador Ratinho Júnior sancionou a lei que cria o Paraná Conectado. É um programa que vai ampliar o acesso à internet banda larga e também à telefonia móvel nas áreas rurais. Informações com Gladstone Pacheco. Boa tarde, Pacheco.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, amigos. A regra deve ser regulamentada pelo governo em até 90 dias. A ideia é facilitar o uso de tecnologias que aumentem a produtividade, a competitividade e a qualidade de vida no campo. Com mais conectividade, produtores poderão consultar dados do clima, acompanhar cotações, comprar insumos, vender mercadorias pela internet e melhorar a gestão da propriedade, seja familiar, média ou grande. O programa será coordenado pela Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial, junto com a Secretaria da Agricultura. A atuação terá duas frentes: ampliar a infraestrutura já existente e criar medidas de apoio financeiro para provedores e produtores investirem em conectividade. O secretário da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, destaca que o Paraná Conectado marca um avanço importante para o campo.
Os projetos mais importantes que o Paraná tem é da conectividade rural. Como é que nós podemos levar a conectividade para todos os cantos do Paraná? Temos feito parcerias com as empresas, isso tem significado novas torres, né? Já fizemos com a TIM, com a própria Claro, então inúmeras torres estão sendo colocadas. Estamos em vias de assinar com mais uma ou até mais duas empresas que também têm interesse em colocar essas torres, mas ainda nós temos uma necessidade de alguns pontos do Paraná que não são abrangidos pela conectividade. E aí a Assembleia aprovou, agradeci muitos deputados, né? Deputados todos aprovaram esse projeto, que nós vamos colocar recurso do Estado, então, para poder desenvolver. Vamos fazer algumas experiências no Estado, alguns pilotos, mas a nossa expectativa é que a gente possa cobrir todo o Paraná e transformar o Paraná num Estado cada vez mais inovador, cada vez mais desenvolvido, gerando empregos e renda e qualidade de vida para o nosso povo.
O Seminário Municipal da Pecuária Leiteira de Marechal Cândido Rondon, realizado ontem à tarde, abordou práticas de gestão e qualidade na produção de leite. Como transcorreu o evento, Pacheco?
Foi considerado importante pelos pecuaristas presentes, Regis Guerreiro. Foram feitas, na ocasião, duas abordagens especiais: resultados das silagens e qualidade do leite, ferramenta de gestão. O evento, que reuniu cerca de 100 participantes, teve o objetivo de capacitar e promover o desenvolvimento técnico do setor. Promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o seminário contou com o apoio de parceiros como a Associação Paranaense de Criadores de Gado Holandês, Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, dentre várias outras entidades. Ao avaliar o evento, o zootecnista do IDR Paraná, Murilo Shibata, destaca os melhores no torneio de silagem.
Bom, e o evento, de forma geral, acho que foi bem proveitoso para o produtor. Acho que a gente teve ali em torno de 100 pessoas, creio que aí 80% mais ou menos de produtores de leite, né, de Marechal e da região. A gente teve presença de produtores de Mercedes, Quatro Pontes, Pato Bragado também, né, prestigiando. Nós tivemos a primeira palestra do José Augusto Horst, da Associação do Gado Holandês, né? Ele abordou um tema muito interessante, pertinente para a questão atual em relação à qualidade do leite que é produzido no estado, né? É um profissional aí que está há muitos anos aí nesse setor, é o gerente atual do laboratório que faz grande parte das análises do leite do estado do Paraná. Então ele trouxe um conteúdo muito bom, criou uma conexão muito boa com o público. E da parte do torneio de silagem, nós divulgamos os resultados, né, como todos os anos a gente faz. Apresentamos ali quatro principais pontos das análises que foram feitas, das visitas, né. Nós tivemos como primeiro colocado o Rudi Kufel, né, da linha Maracanã, aqui de Marechal. O segundo lugar ficou com o Gilmar Boroski, produtor lá de Pato Bragado, e em terceiro lugar ficou o Alcione Thomas de Quatro Pontes, né? E lembrando que esse ano a nota final de todos os primeiros 10 lugares, né, ficaram acima das notas do ano passado. Assim, a gente percebeu uma melhoria significativa da silagem, né? Mas mesmo assim, alguns aspectos ainda merecem mais atenção dos produtores.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.